Pedro Simon lamenta dificuldades impostas à Marina Silva para a criação de partido político.
Jorge Viana classifica de alarmantes dados sobre aquecimento global divulgados hoje.
Ana Amélia alerta sobre a importância do exame preventivo do câncer de mama.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse não entender as dificuldades impostas à ex-senadora Marina Silva para criar um partido para disputar a eleição presidencial do próximo ano.
Segundo ele, mesmo com os 20 milhões de votos obtidos na última eleição, Marina Silva enfrenta problemas para criar a rede Sustentabilidade.
E, ao mesmo tempo, Pedro Simon disse não ter visto qualquer barreira para a criação de outros tantos partidos que funcionam atualmente no país e que não têm a mesma representatividade de Marina Silva.
É por isso que há uma desconfiança generalizada de que a mão invisível do governo está agindo por debaixo disso. Que nunca aconteceu. Eu faço um apelo ao Superior Tribunal Eleitoral. Olhe a fundo essa questão. Num país que nunca levou a sério, que criou partido a hora que quisesse, quando quisesse e como quisesse. E que nunca se viu falar se faltou ficha, se era um falso ou se não era um falso. Duvido que tenha alguém mais sério que a senadora Marina que tenha criado um partido. Igual pode ser, mas digno eu duvido. E na hora da dona Marina, ela não conseguiu.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou a quantidade de partidos que existem no Brasil. Atualmente são 32 agremiações, que, segundo ele, não representam os eleitores do país.
Para o senador, esse número exagerado de partidos é uma forma de desvio de dinheiro público, já que recursos do povo brasileiro vão para o fundo partidário.
Cristóvão sugeriu que os partidos sejam financiados não com dinheiro público, mas com recursos dos seus filiados. Ele também defendeu redução nos custos das campanhas políticas e fidelidade partidária.
Estamos diante de uma transferência de dinheiro público por meio de truques que estão sendo feitos. E o pior, comprando políticos que prometeram na campanha defender certas causas e que mudam de lado com uma facilidade que, de fato, é uma desmoralização. São clubes eleitorais os nossos partidos.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, afirmou ser favorável à votação aberta para cassação de mandatos, mas defendeu que a escolha de determinadas autoridades continue sendo secreta.
Entre essas autoridades, ele citou os ministros dos tribunais superiores. Eduardo Lopes alega que, nesses casos, a votação secreta favorece o bom convívio entre os poderes da República.
Na questão da aprovação das autoridades de tribunais, do Supremo Tribunal, STJ, enfim, não é questão, repito, de medo, de represália nenhuma, nada disso, de julgamento nenhum. A questão é a questão de relação de poderes.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, pediu à mesa diretora do Senado que busque entendimento com a presidência da Câmara dos Deputados para que a tramitação da PEC 18 avance naquela casa.
A PEC 18 é a proposta de emenda constitucional que determina a perda imediata de mandato de parlamentar condenado pelo Supremo Tribunal Federal.
Jarbas Vasconcelos teme que a proposta já aprovada pelo Senado fique parada na Câmara, pois, segundo ele, apesar de ter sido encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, não há sinais de que a tramitação terá prioridade.
A promulgação da PEC 18 representará um grande avanço para o Congresso Nacional, principalmente após os constrangimentos diante da opinião pública criados com a não cassação do mandato do deputado federal Natan Donadon e também com a decisão do Supremo Tribunal Federal em acatar os embargos infringentes dos condenados pelo escândalo do Mensalão.
Se nada for feito pela mobilidade urbana, Brasília vai parar em 2020. Será impossível para a população transitar na cidade.
O alerta foi feito pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, ao citar estudos que advertem para o caos no transporte público em Brasília, onde há 1 milhão e 400 mil veículos transitando nas ruas e, todos os meses, 14 mil novos carros são emplacados.
Hollenberg lembrou que, no Distrito Federal, o transporte individual supera o coletivo. Depois do Rio e de São Paulo, na capital do país, o tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho é o mais demorado.
Além disso, lembrou que os passageiros pagam caro pela passagem e utilizam ônibus sucateados.
Quando o cidadão fala em transporte padrão FIFA, ele vai muito além da discussão sobre tarifas. Ele quer uma política de mobilidade urbana, democrática e participativa, encarada como um direito social de todos e não exclusivamente como um negócio, a forma que o transporte urbano tem sido tratado pelo governo.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que os números sobre mudança climática são alarmantes.
Segundo o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, lançado nesta sexta-feira na Suécia, a temperatura pode subir quase 5 graus Celsius até o final do século.
Após lembrar que a atividade humana tem causado danos ao planeta, Jorge Viana fez um alerta.
Se nós, até 2100, conseguirmos manter a mudança da temperatura do planeta abaixo de 2 graus, mesmo assim, você vai ter uns outros 200, 300 anos para que o planeta volte a algum equilíbrio. O risco que as próximas gerações vão ter é elevadíssimo.
O programa Bolsa Família completa 10 anos em outubro e o líder do PT, senador Wellington Dias, lembrou que apesar do preconceito, o benefício reduziu a pobreza e assegurou uma renda mínima a milhões de brasileiros.
O sucesso é tamanho que a própria Organização das Nações Unidas disse que o programa é modelo a ser seguido no mundo, acrescentou o senador pelo Piauí.
Wellington Dias citou alguns números que mostram o sucesso do Bolsa Família. Entre as famílias beneficiárias, houve a redução da mortalidade infantil em 19,4%.
Já a média de aprovação dos estudantes é semelhante à dos demais alunos, em torno de 80%. E a evasão escolar é menor entre os que recebem a bolsa.
Hoje temos uma rede de proteção mínima a 36 milhões de pessoas. São brasileiros que estariam na miséria se não existisse o programa.
A senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul destacou mensagem da internauta gaúcha Bia Dias, que elogiou a aprovação de projeto de lei que garante às mulheres diagnosticadas com câncer de mama, em um mesmo procedimento, a retirada e a reconstituição.
Essa internauta, de acordo com a senadora, foi uma das beneficiárias da nova lei.
Isso, segundo Ana Amélia, mostra que o Senado, apesar de problemas, está em sintonia com a sociedade e busca, por meio de votação de propostas, melhorar a vida das pessoas.
A senadora ainda lembrou que na semana que vem começa o Outubro Rosa, mês destinado a conscientizar as mulheres e homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.
De acordo com oncologistas, detectar precocemente o câncer de mama aumenta em 95% as chances de cura. Em 2010, cerca de 450 mil mulheres morreram vítimas desse tipo de tumor. No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, o índice de novos casos de câncer de mama passou de 75% em 1975 para quase 89% em 2012. São esperadas 52.680 novas ocorrências somente para este ano, conforme a estimativa dramática do Instituto Nacional de Câncer, o INCA.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Heredia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nartes, participará na próxima segunda-feira do evento Fórum Exame, Como Aumentar a Produtividade Brasileira. No debate sobre produtividade e instituições, o presidente do TCU vai apresentar ações importantes para a melhoria da governança pública.
O que nós queremos com a governança? É que o Estado consiga entregar melhor os seus produtos, tanto na saúde, na educação, e que o Brasil possa se tornar um país competitivo investindo em recursos humanos maiores.
Também participarão do evento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o senador Aécio Neves, a ex-senadora Marina Silva, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos e outras autoridades.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.